Aqui nós temos uma correspondência a respeito do estudo dos raios. Os raios, que são essas energias no universo, no cosmos, são energias que manifestaram, que criaram tudo o que existe, em diferentes planos, no plano físico, no plano astral, no plano mental, em todos os planos de vida. Essas energias dos raios são as criadoras, são aquelas que manifestam. Qual é a utilidade do estudo dos raios? Do estudo dos raios em nós. Como tudo é uma manifestação de raios, os nossos corpos também são manifestação desses raios. Então, quando nós estudamos os raios, quando nós estudamos a natureza dessas energias, aí nós vamos conhecendo várias características do nosso ser. Por exemplo, nós temos um espírito que está numa determinada energia. Temos a alma que pode estar numa outra energia. E temos vários corpos, cada um numa energia. Então, em vez de nós estarmos lutando para conhecer essas partes nossas em si, nós passamos a estudar a natureza das energias e aí vamos verificar como é que nós estamos diante dessas energias. E vamos ver, vamos percebendo que algum corpo nosso ou não está recebendo bem a própria energia, ou está criando alguma dificuldade para esta energia. Mas se nós não soubermos o que a energia quer, se nós não soubermos qual é a meta das energias que formam os nossos corpos, o nosso ser, não podemos lidar com isto com tanta clareza. Então nós podemos colaborar com as energias, e assim, ao colaborar com as energias, nós estamos colocando em ordem, estamos colocando em harmonia os nossos corpos. Veja, por exemplo, o nosso desenvolvimento no corpo mental. Nosso corpo mental é um corpo sutil, não é? O corpo mental não é o corpo físico. O que representa o corpo mental no corpo físico é o cérebro. Mas o cérebro não é o corpo mental. O cérebro é um pedaço de carne que funciona e que vai elaborando, registrando, eventualmente, o que vem do corpo mental. Então, o corpo mental, que é sutil, que não é físico, em geral, ele está no primeiro, no terceiro ou no quinto raio, em geral. Então, se nós estudarmos o primeiro, o terceiro e o quinto raio, as características dessas energias, se nós formos buscar a meta dessas energias, então nós vamos poder lidar melhor com este corpo mental no qual a nossa alma está encarnada. Por outro lado, nós sabemos que o segundo raio, o quarto raio e o sexto raio geralmente governam e organizam e manifestam o nosso corpo emocional. Então, se nós estudarmos essas energias do segundo, do quarto e do sexto raio, se nós formos buscar a meta destas energias, como estas energias trabalham, como essas energias se manifestam, então nós vamos compreender melhor o funcionamento do nosso corpo emocional. Vocês estão vendo até aqui que nós não somos nem o corpo mental e nem o corpo emocional. Nós não somos isto. Nós temos que estar de fora, observando, estudando quais são as características dele naquela encarnação, para compreendermos, entendermos e sabermos lidar com eles. Sabemos estar encarnados nesses corpos e servindo, trabalhando, nos manifestando, não segundo as tendências deles, mas segundo aquilo que é a nossa mais íntima tendência, que está na nossa alma e no nosso espírito. E em muitos casos, os raios que governam e que organizam a vida física, etérica, são o terceiro e o sétimo. Então, na mente, nós podemos ter o primeiro, o terceiro e o quinto. O primeiro é a energia de vontade e poder. Então, quem tem vontade e poder na mente é bastante mandão, se não sabe lidar com estas energias, se não sabe assimilar estas energias, é bastante prepotente, é bastante duro com os outros. Não que a energia seja assim. Somos nós que não sabemos lidar com a energia e a interpretamos assim, compreende? A falha está em nós, não está na energia, não. Então, quem tem primeiro raio na mente, como muitos têm, geralmente querem se impor aos outros. Vocês não veem pessoas boas, pessoas honestas que gostam de se impor aos outros? Elas não estão em contradição, elas não são doentes. Elas têm a energia do poder na mente, então querem se impor. Boas como são. Imagine se não fossem boas. Então, nós temos que aprender a lidar com isto. Porque tudo isto é o mundo, tudo isto é a manifestação das energias no mundo. Isso não somos nós, essas coisas, como vamos ver. Agora, este terceiro, que como vimos está no corpo mental, este terceiro não é o raio da prepotência, mas é o raio da atividade. Então, há pessoas que têm uma mente no terceiro raio. Então, é uma mente ativa, uma mente empreendedora, uma mente que tem muitas ideias, muitas iniciativas, não? E isto é muito importante quando se está num grupo, ter mentes de terceiro raio, ter mentes organizativas, ter mentes que são ativas. Isto é muito importante, este raio na mente. E o quinto, que é o raio da ciência, que também pode estar na mente. Esses têm uma tendência para pesquisa, têm uma tendência para o estudo científico, etc. Agora, no emocional, em geral, nós temos os raios pares, como vimos, segundo, quarto ou sexto. Então, no emocional, ou nós temos uma grande abertura, uma grande facilidade para a inclusão, então aí somos o segundo raio. E uma inclusão sem discernimento é um segundo raio também mal conduzido, mal dirigido. Porque o segundo raio, que é amor-sabedoria, ele inclui. Mas ele, como energia, inclui inteligentemente. Mas nós podemos estar incluindo tudo, porque somos de segundo raio. Isto não é desculpa, ser de segundo raio e incluir tudo. Isto é uma má compreensão da energia de segundo raio. E que os corpos emocionais, que os corpos astrais, em geral, fazem. Agora, o quarto raio no corpo emocional, quarto raio no corpo astral, tanto pode produzir muita harmonia, como pode produzir conflito, por nós não sabermos lidar com ele. Então nós temos este raio, o quarto, que é muito criativo. E ele, ao manifestar a sua criatividade, tanto pode criar harmonia, se nós estamos bem afinados com ele, e se o nosso corpo astral está limpo, está purificado. Mas se o nosso corpo astral está turvo, não está purificado, está confuso, este raio quarto vai produzir conflito. Nós vamos entrando em conflito com tudo, porque não sabemos compreender essa energia criativa. Não sabemos compreender esta energia que é muito empreendedora. E O sexto raio da devoção, do idealismo, é também muito comum ele aparecer no corpo emocional. Agora, o corpo físico que tem o terceiro e o sétimo, às vezes os dois juntos, este corpo físico tem uma tendência para uma atividade ordenada, para uma atividade que é um verdadeiro ritual de equilíbrio, de organização. O terceiro raio, sem o sétimo no corpo físico, produz uma atividade, mas não tanto ritualizada. Ritualizada quer dizer tudo muito bem ordenado, tudo muito bem graduado, tudo muito bem proporcionado. Este é o sétimo raio que pode produzir. Isto tudo é o nível da personalidade. Então, na personalidade, nós temos um desses sete raios, não? E, estudando as características deles, nós podemos trabalhar a nossa personalidade com muito mais consciência e com muito mais conhecimento. Agora, a partir daqui, nós começamos a ter outros raios mais fundamentais do que estes. Por exemplo, na alma, no eu superior, nós temos também um raio. E este, para nós, é um raio muito determinante. Porque nós podemos não ter uma consciência do que é o nosso eu superior. Mas se nós estudamos o raio, ou estudamos os raios, e sentimos uma afinidade muito interna, muito profunda com algum deles, isto já é um indício que nós estamos percebendo a energia do nosso eu superior. E se vamos então estudar este raio, esta energia do eu superior, vamos compreendendo melhor. Os eus superiores podem estar em qualquer raio, em qualquer um dos sete. Não é como o corpo astral, como o corpo mental e como o corpo físico, que em geral estão nos raios ímpares ou nos raios pares. O eu superior pode estar em qualquer raio. E o eu superior, muitas vezes, permanece com a mesma energia durante várias encarnações. Enquanto os corpos físico, astral e mental mudam de raio a cada encarnação, e podem mudar de raio até na mesma encarnação, o eu superior não muda de raio na mesma encarnação. E passa várias encarnações com o mesmo raio, em geral. Para tudo há exceções, como a gente sabe, mas em geral, o eu superior fica no mesmo raio, várias encarnações, porque ele leva mais tempo para desenvolver aquela energia. Então, só quando ele está mais completo naquela determinada energia, é que ele muda a energia e aí começa a desenvolver outras coisas. Agora, no espírito, na mônada, em geral, nós não temos os sete raios, não. Na mônada, em geral, ou nós somos de primeiro, ou de segundo, ou de terceiro. Porque o primeiro, o segundo e o terceiro são os raios que nós chamamos básicos. Porque é do primeiro, do segundo e do terceiro que saem os outros. Então, na mônada, nós não podíamos ter um raio que saiu de um dos três. Porque a mônada, para nós, é um núcleo muito essencial. É um núcleo muito primordial. Foi a mônada que criou a alma. É a mônada que energiza o ser, este ser humano que nós conhecemos, que nós identificamos. A mônada somos nós realmente como indivíduos. E a mônada, o espírito, ou é de primeiro, ou de segundo, ou de terceiro raio. Nós sabemos que nós somos alma, num certo nível, que no outro nível Nós somos mônada, somos espírito, então podemos estar ligados com todos esses raios. Agora, esta mônada que somos nós, ela não surgiu assim do nada. Esta mônada que nós somos, ela é um prolongamento de um outro núcleo nosso, mais profundo, mais oculto, mais desconhecido e muito mais poderoso, que nós chamamos de regente, regente avatar. Então, nesta altura do desenvolvimento humano, do desenvolvimento da humanidade, a humanidade já pode estar se dando conta do regente. Este é o passo que nós temos que dar. Por que que somos uma alma? Já sabemos, conhecemos as leis da alma, conhecemos as tendências da alma, os raios da alma, invocamos a alma, somos devotos da alma, já estamos nesta linha de realização. E muitos também já sabem que são um espírito, que são uma mônada, muitos já sabem disto. E já sabem que esta mônada é muito poderosa, que esta mônada está num nível cósmico. Nós já sabemos disso. Agora, nós teríamos que ampliar um pouco esse nosso conhecimento e nos vermos também como regentes, um núcleo mais profundo. E nunca as instruções até hoje vieram para um grande número de pessoas a respeito do regente, porque isto implica num outro conhecimento que confunde certas pessoas. Mas quando a pessoa já tem um trabalho mental, quando a pessoa já tem um coração desenvolvido, quando a pessoa já tem a inclusividade bem assimilada, enfim, quando ela já tem uma certa evolução, ela pode compreender o regente. O regente não é como a mônada e nem como a alma, porque a alma é uma, a mônada é uma em nós. O regente em nós, num nível muito mais elevado, ele tem 7 prolongamentos. Então, cada regente são 7 mônadas. Então, esse nosso núcleo, o regente, ele tem não só a nossa mônada, esta que nós conhecemos, temos consciência dela. Este regente se prolonga em 7 mônadas. Então, aqueles que estão já se visualizando como regentes, sabem que são 7 mônadas. E saber que somos 7 mônadas é uma transformação muito grande na consciência. Porque você tem consciência do que é como uma mônada. E você tem consciência do que você é com toda esse conhecimento, essa teoria da mônada, então você já se ajustou nesta ideia de ser um indivíduo. Se você aí coloca que são 7 indivíduos que formam um regente, isso você vai ter que fazer um trabalho na consciência, sua consciência vai ter que se expandir, sua consciência vai ter que se alargar, a sua consciência vai ter que se superar como consciência humana, para ela conceber, para ela admitir que são 7, um só. E aquele que admite isto não conhece os outros 6. Porque para conhecer os outros 6, para os 7 estarem em perfeita comunicação e preparando já a sua união, precisa que olhem muito para o regente, que estejam muito focalizados no regente, para o regente lhes passar esta experiência de que são 7. Então, uma mônada pode se comunicar com a outra, pode até trabalhar com a outra, pode até servir com a outra, porque as mônadas trabalham também em grupo. As mônadas trabalham sozinhas, trabalham em dupla, trabalham em trindade, trabalham como 5, até como 7, trabalham como 12. Então uma mônada pode estar trabalhando com a outra sem saber que é ela mesma, que é o mesmo regente. Às vezes sabe e às vezes não sabe. Então, esta questão do regente é muito importante, porque se nós estamos focalizando este nível nosso muito elevado, ele como resposta vai nos dando esse conhecimento, ele vai nos passando essa experiência, vai nos passando essa informação. E se nós começamos a perceber que somos 7, isto muda completamente a nossa manifestação, a nossa atitude, isto muda completamente o nosso modo de ser. Nós ficamos muito menos individualistas, ficamos muito menos separados de todo o resto. E aí, se nós nos consideramos 7, então aí começa uma outra interação entre as energias, porque cada mônada está num raio. Então começa uma interação com outras energias, começa uma interação com outros destinos, porque cada mônada tem um destino, cada mônada está num nível de consciência. Essas mônadas estão todas no reino humano, mas estão encarnadas ou estão manifestando almas, personalidades de diferentes níveis evolutivos. Então, para nós estarmos lidando com tudo e com todos, para nós estarmos bem mais em contato com esta experiência da unidade, é muito importante que a gente se considere 7 mônadas. Porque neste momento eu posso ter consciência de que sou numa determinada mônada, que sou um determinado indivíduo. E pode haver um indivíduo de um grau evolutivo completamente diferente do meu, com um temperamento completamente diferente do meu, com um raio completamente diferente do meu, com um destino oposto ao meu, e que sou eu mesmo. Percebe? Sou eu mesmo aquele. Mas eu só posso perceber isto, eu só posso estar nesta unidade se eu considerar a minha existência como regente. Porque é só deste regente, é só deste nível que pode me vir esta experiência de que eu sou o outro. Quer dizer, aqueles que são as outras mônadas, né? Por enquanto. Então, isto é uma experiência muito importante. Então, tem o raio no corpo físico, tem o raio no emocional astral, tem o raio no mental, tem o raio na alma, tem o raio na mônada. E se eu for estudar as características desses raios, eu vou já compreendendo melhor todos esses meus lados. Mas aí, qual é o raio do regente? Porque o regente, aquele que une tudo isto, qual é o raio dele? O regente é um outro nível, realmente. O regente está acima de tudo isto. O regente está num plano muito mais alto, muito mais elevado. E, para todos os efeitos, para nós, o regente é uma unidade em 3 raios. Vocês já ouviram falar que Deus é único em 3 pessoas? Vocês já ouviram falar isto, né? A teologia diz, Deus é um só em 3 pessoas. E vai entender isto. Muito fácil de entender isto. Porque para o nosso nível de consciência, esse Deus da teologia, esse Deus que a gente aprende que existe desde pequenininho, esse Deus é o regente. E quando a teologia diz Deus é um em 3 pessoas, ele está dizendo que o regente são 3 raios. Isto para nós, para nossa mente, isto é um verdadeiro mistério. Como é que um pode ser 3? Pode, porque o primeiro raio, o segundo raio e o terceiro raio são os raios de aspecto. Não existe um inferior ao outro. Embora se saiba que foi o primeiro que gerou todos, nesse nível humano, o primeiro, o segundo e o terceiro são uma trindade. E é uma trindade tão perfeita, o primeiro, o segundo e o terceiro estão num nível tão perfeito, não é como daí para baixo, que cada um está num nível. O primeiro, o segundo e o terceiro estão num nível tão perfeito entre si, que é uma trindade e é como um. Então o regente é um em três pessoas. O regente é um em primeiro raio, segundo raio e terceiro raio. Isto é o nosso regente. Então com isto a gente esclarece esta ideia de Deus. A gente esclarece esse dogma. Não? Porque atrás de um dogma tem uma realidade que precisa encontrar explicação. Ou acredita ou encontra explicação. Então, este regente em três raios, isto para nós é a unidade. Isto para nós é a unidade. É claro que se a evolução prossegue, se a evolução continua, se nós saímos desta evolução humana, porque até aqui é a evolução humana, não é? Se nós entramos numa outra evolução, se nós já resolvemos a evolução humana e já somos uma entidade, aí não sei se tem mais três pessoas. Aí a coisa vai unindo mais, e aí vai fundindo mais, e até 21 se torna um, lá em cima. Então nós temos um caminho muito amplo a percorrer, e que começa é com essa forma de nós nos aproximarmos desses raios, que são sete, que é uma forma muito simples e que nós teríamos que estar atentos para isso. Por exemplo, se nós estamos aplicando a nossa vontade, se nós estamos aplicando a força da nossa vontade numa intenção elevada, se a gente não está aplicando a vontade para o mal, para aquilo que é desarmônico, mas se a gente aplica a vontade naquilo que é harmonioso, naquilo que é elevado, nós estamos com isto aprendendo a conhecer e a perceber o primeiro raio, o raio do poder. Mas nós precisamos ter a nossa intenção elevada, precisamos ter esta elevação da nossa intenção como um programa. Não devíamos ter uma intenção baixa, não devíamos ter uma intenção mediana, medíocre. Nós temos que ter uma intenção a mais elevada possível na nossa concepção. Não fazer as coisas mais ou menos, não fazer as coisas por fazer, mas fazer as coisas, viver com uma intenção bem elevada, uma intenção bem definida. E quanto mais estritos nós somos neste assunto de ter a intenção elevada, nós vamos nos comunicando com este primeiro raio, com esta vontade e poder. Agora, quando nós treinamos incluir tudo o que existe, porque incluir, aceitar aquilo que para a personalidade é agradável, é muito simples. Mas você incluir, você aceitar aquilo que para a personalidade não é cômodo, isto já aqui tem um trabalho. E você precisa fazer este trabalho básico, no dia a dia, todos os momentos. Quer dizer, tudo aquilo que para você é difícil, você tem que tornar aquilo fácil. Não deve existir nada que você não inclua como um trabalho sobre você, como uma oportunidade para você se adaptar, para você se moldar, para você se transformar. Então, se você tem esta intenção e se você faz isso, você vai se aproximando, vai compreendendo, vai percebendo o segundo raio, que é o raio do amor-sabedoria. Quanto ao terceiro, que é o raio da atividade inteligente, aqui você teria que acrescentar a sua intenção muito clara, a sua intenção muito definida de ajudar o mundo, de ajudar a humanidade, de servir. Então aqui, se isso é muito forte em você, você vai já compreendendo o terceiro raio. Você vai se aproximando deste terceiro raio. E aí você já está com a vontade e poder, com amor e sabedoria e com a inteligência bem ativadas. Isto não está perfeito, isto não está completo, mas está já endereçado dentro de você. Já teve um início, você já plantou uma semente aqui. Então, com esta intenção elevada, não deixar sua intenção cair. Não deixar sua intenção vir para os níveis mais densos. Mantenha sua intenção elevada. Mantenha esta inclusividade, esta aceitação inteligente, não é? Esta aceitação com o esforço, com a intenção de ajudar aquilo com que você está em contato. Aí, esses três raios em você já vão se sentindo atraídos, convidados a estarem mais ativos. E aqui você já pode estar com a mônada, com a alma, com a mente, com o emocional, com o físico, já com um impulso para agirem numa direção correta, na própria direção, na própria energia. Agora, este quarto raio, que é o raio da harmonia, que pode também terminar em conflito, nós estamos diante desta energia não para ir usando a energia logo. Nós estamos diante desse quarto raio, desse raio harmonioso, deste raio que produz harmonia, procurando compreender a vida, procurando compreender as coisas. Então, se acontece algo, se você está diante de algo, se algo está acontecendo, se você está numa determinada situação, se você se dispõe a compreender aquilo, não a negar, nem a rejeitar, nem a aceitar, mas você se põe a compreender. Você diz, eu quero compreender isto, eu quero ver o que isto quer dizer, eu quero ver o que, que isso está me trazendo, eu quero aprender a lidar com isto. Aqui você está se harmonizando com o quarto raio. E aí, esta energia pode fluir e resolver este assunto que naquele momento você tem para resolver. Agora, o quinto raio, que é chamado raio da ciência, chamado raio do conhecimento, esta energia, você só vai se aproximar dela conscientemente e só vai entendê-la, isto é, você vai perceber esta coisa real das coisas, este lado bem definido das coisas, né? É quando você vai adquirindo controle sobre os teus corpos. Então precisa, para você perceber a energia do quinto raio, para você estar harmonizado com esta ciência da vida, com estas leis da vida, não? Porque o que é ciência? É o conhecimento das leis, não? E o quinto raio detém todo este conhecimento, esta energia do quinto raio detém o conhecimento de todas as leis que dizem respeito ao nosso ser. Então, se nós trabalhamos o controle sobre o mental, sobre o emocional e sobre o etérico físico, à medida que trabalhamos esse controle e à medida que esses três corpos vão ficando sob controle, nós começamos a sentir o quinto raio, começamos a perceber esta energia. Agora, o sexto raio, que é a devoção e que é o idealismo, só pode se ampliar, isso só pode se tornar conhecido, é quando você consegue ir transformando aquilo que são as suas predileções, aquilo que são os seus amores pessoais, os seus amores materiais, as suas tendências. Então, a devoção, o idealismo, é algo que nós podemos ter em um corpo, em geral no corpo emocional, em geral na alma. Então, aqui nós temos que transformar essas nossas predileções, temos que transformar essas nossas inclinações, temos que trabalhar isto, temos que trabalhar e colocarmos isto em um plano bem geral, bem harmonioso, bem impessoal, bem neutro. Porque digamos que a gente ame alguém, nós não podemos calcular o que aquela mesma pessoa receberia se nós amássemos tudo e todos. Receberia muito mais do que aquela carga só sobre ele, coitado. Então, aqui o sexto raio pode trabalhar muito isto. O sexto raio dilui, amplia. O sexto raio transforma esta coisa exclusiva nesta coisa mais impessoal, mais geral. Impessoal quer dizer mais geral. Não quer dizer que ficou frio. Não quer dizer que ficou menos forte. Ficou muito mais forte. Só que mais puro. Porque isto que é impessoal é um reflexo daquilo que vem do alto. Então você que ama a tudo e a todos, que ama o único, do único isto desce para todos. Então todos recebem. Isto é muito mais suave, isto é muito mais harmonioso, isto é muito mais simples, isto é muito mais verdadeiro. Porque vem do único, já vem purificado, já vem filtrado, já vem distribuído, já vem na dosagem correta, na dosagem certa. Mas isso tudo foi feito lá no único. Isto é, isso foi feito lá na alma ou lá na mônada, não? E depois mandado de volta para cá. O sexto raio nos dá a possibilidade de entrar nesse mecanismo. O sexto raio nos dá a possibilidade de ampliar essas nossas predileções, esses nossos contatos, não? Esse nosso amor. O sexto raio nos dá esta possibilidade. E, finalmente, o sétimo raio, que fica muito ativo em nós no bom sentido, não? Quando nós temos esta intenção de colaborar com toda a raça humana, com toda a humanidade, de trabalhar para o plano evolutivo do planeta. Enfim, o sétimo raio nos ajuda a ampliar essas nossas intenções. Então, cada intenção nossa não é para ser desprezada, é para ser ampliada. Então, se você ajuda uma coisa, se você ajuda uma causa, segundo a sua ideologia, segundo a sua compreensão, pelo sétimo raio, você vai ampliar aquilo. Então, em vez de você ajudar uma causa, você vai ajudar muitas causas. Você vai ajudar num âmbito muito maior. Você vai ajudar um âmbito muito maior de pessoas. Você vai ajudar mais o planeta. E aquilo que você ajudava antes não vai deixar de ser ajudado. Mas é ajudado de outra forma, de uma forma mais harmoniosa. Aí você não está ajudando só uma pessoa. Você está ajudando a todas as pessoas e cada um recebendo aquilo que deve receber. Este é o sétimo raio que realiza em nós. Isto é a ação do sétimo raio. E isto fica ordenado. Estas coisas não têm desencontro, porque você lidando com muitas coisas, lidando com muitos trabalhos, com muitas pessoas, com muitas tarefas, isto no sétimo raio, tudo converge, tudo é incluído, tudo vai em ordem. As coisas não ficam desordenadas porque você está cuidando de tudo. No sétimo raio, não, não existe isto. Mas é o raio que tem que estar ali fluindo. E como nós temos, podemos ter, não? A personalidade em sétimo raio. Podemos ter o sétimo raio no físico. Podemos ter o sétimo raio na alma. Nós dispomos deste raio. Em algum nível nosso, nós podemos apelar para esta sabedoria da ordem, para esta sabedoria do ritmo, do ritual, nós podemos apelar para isto, porque em algum nível nós temos isto. E o sétimo raio agora está se introduzindo de uma forma muito especial no planeta. O sétimo raio está tomando todo o contato com toda a evolução planetária, está se introduzindo em todos os níveis do planeta. Isto é um raio muito importante para o planeta onde nós estamos neste momento. De forma que praticamente não há ser que não tenha alguma ligação com este sétimo raio. Por mais caótico que a gente pense que é, tem uma ligação com o sétimo raio em algum nível, em algum corpo. Então você precisa invocar este sétimo, você precisa invocar esta capacidade de organizar, esta capacidade de ser ordenado, esta capacidade de fazer da sua vida, de todas as suas coisas, um ritual. Você faça esta invocação que você vai ter uma resposta, porque em algum nível nós temos o sétimo raio. E desse nível, o sétimo raio pode começar a organizar as coisas nos nossos corpos. Se esse sétimo raio está num plano superior, ele invocado, ele vai se introduzir nos corpos. Porque o sétimo raio é muito poderoso, tão poderoso quanto os outros. Mas com este poder especial, neste momento, de estar com toda a força para se introduzir no planeta e para colocar esse planeta em ordem e tirar este planeta do caos, que é um trabalho de todos os raios juntos, mas do sétimo realmente aí numa posição muito central. Então, essa possibilidade de estar contatando o sétimo raio, na época atual, está muito mais próxima de nós do que nós possamos pensar. Então, o quarto raio é um raio importantíssimo, da maior importância, porque ele representa a harmonia. Se nós não compreendemos bem o quarto raio, e se nós o manifestamos como conflito, e ali naquele nível isto não possa se resolver, nós podemos apelar para um outro raio. Nós podemos apelar para o terceiro, podemos apelar para o segundo, podemos apelar para o primeiro, ou podemos apelar para os três, ou podemos lançar um apelo generalizado para o alto, não no mesmo nível em que o conflito está se dando. Porque uma das leis para você resolver um conflito é você não querer resolver no mesmo nível do conflito. Então, se o conflito está no corpo emocional, segundo a lei, você tem que procurar resolver isto no mental ou na alma. No emocional não vai ser possível, não. Se você tem um conflito no mental, ali não adianta você ficar lutando. Você tem que resolver este conflito na alma, acima. Um conflito você tem que resolver sempre acima. Você não ouviu dizer que até quando a gente tem uma doença física, que a gente vai trabalhar a mente? Então, porque uma doença é um conflito, não é, que existe no corpo físico, um conflito de alguma forma, ali manifestado. Você vai trabalhar a mente, você vai colocar a ordem na mente, você vai procurar deixar sua mente mais sadia, e aquilo vai acabar influindo beneficamente sobre o conflito. Então, nem precisa cogitar de qual é o raio emocional. Se o conflito é emocional, você vai resolver na mente. Ou você vai pedir ajuda da alma. Pois não.
Um grupo de almas, ela possui características peculiares em relação aos raios?
Claro. E as almas se agrupam segundo a sua afinidade energética. As almas se agrupam por afinidade energética. Então há grupos de primeiro raio, de segundo, de terceiro, até de sétimo. Elas agrupam por afinidade, nos planos internos.
E foi o mesmo regente que tem o mesmo grau que estar actuando en una zona de distintos grupos de estudio.
O regente se ocupa da mônada. A mônada se ocupa da alma. E a alma é que se ocupa dos corpos. A alma é que se ocupa do ego. A alma é que se ocupa da personalidade. A alma é que se ocupa diretamente da vida. A mônada, o regente, isto são outros níveis de atuação. Quem se ocupa da vida aqui diretamente é a alma, diretamente. Claro que ela pode ser ajudada, mas cabe a ela se ocupar aqui diretamente. A mônada cabe a ela se ocupar da preparação ou já da vida cósmica, da vida nos outros níveis. E o regente está se ocupando de uma vida universal, extrasolar, porque cada mônada pode estar num planeta. Então são níveis de tarefas. Quem se ocupa diretamente da vida aqui, em geral, é a alma.
Se eu vou me ver como mônada, como regente, sabendo que é a alma que toma conta dessa vida aqui, como fica isso?
Mas você não é um ser único? Tudo isso não é o seu ser? Isso está te ajudando a incluir na sua consciência os seus níveis mais elevados. Não só a pessoa, não só a alma, mas isso está te ajudando a se considerar uma coisa mais ampla.
Você falou do papel da imaginação nesse trabalho.
A imaginação criativa.
Tá. E até que ponto essa imaginação pode ir para a gente fazer esse trabalho com gentileza?
Bem, você pode ter na sua frente esse quadro. Já que não existem pintores que pintam quadros instrutivos, você faz o quadro com a sua imaginação. Você está diante desse quadro. Você se vê como corpo, como alma. Você pinta um quadro com a sua imaginação. Tem esse quadro diante de você. Antigamente, os pintores pintavam a gente, pintavam os anjos do lado, pintavam um velho barbudo lá no céu, não é? Isso era o serviço dos pintores. Quer dizer, você chegava lá e via. Hoje não existe mais isso, né? Hoje você já pode ter imaginação criativa e você mesmo fazer isso. Claro que você não vai pôr o velho barbudo lá, como os pintores faziam, porque já passaram tantos séculos, não? Hoje você está vendo outra coisa lá, não o velho barbudo. Você está vendo outra coisa lá. Isso é imaginação criativa, cabe a você fazer isto. Porque a imaginação vivifica isto tudo. A imaginação ajuda isto tudo a ir se manifestando. A imaginação é uma grande força, por isso é que deve ser positiva. Não deve estar imaginando coisas negativas, porque tem a igual força e fica muito destruidor. A imaginação é para imaginar coisas positivas. A sua imaginação vai te dar o quadro lá no céu, no alto. Antigamente que se dizia o céu. O alto, os níveis superiores de consciência.
Isso está ocorrendo a implantação do sétimo raio no planeta. Né? Esse momento está ótimo. É uma expressão, ou seria uma preparação?
Isso, essa é uma ótima pergunta. Ela está dizendo que se esse momento caótico, esse caos que está instalado, se isso é uma... Isto é uma reação ao sétimo raio. Isto é uma reação. Porque quando desce uma energia, existe a parte essencial do ser que a recebe. Então a parte essencial do planeta, a consciência do planeta, está recebendo isso e absorvendo. Mas existe toda uma parte superficial que reage, porque são forças desconhecidas. E a reação contra o sétimo raio é esse caos que você está vendo. Mas isso vai passar. E aí entra-se numa outra etapa. Mas essa desordem que você está vendo, isto é a reação à ordem que está baixando.
Eu percebo um momento também de conscientização maior do povo.
Claro. Está havendo uma conscientização. Isso para muitas pessoas é uma dura prova. Mas quem souber lidar com essa prova vai sair daí muito mais adulto. Porque, no fundo, o que as pessoas precisam compreender é que elas têm que ser dirigidas pelo eu interno, não por um presidente, por um outro. Elas têm que ser conduzidas pelo eu interno. E elas vão errar nas escolhas até descobrirem isso. No momento em que descobrirem isto e que ficarem apelando para isso, para o próprio governo interno, aí vão saber escolher direito. Mas enquanto não descobrirem que o governo está dentro de si, não aprende a escolher. Hein? Não sabemos, porque não sabemos até que ponto as almas estão trabalhadas. As almas estão internas, as almas são misteriosas, não sabemos. Às vezes uma situação extrema faz muitos seres se darem conta de que ponto estão. É muito importante isso tudo. E não tem nada de triste, não. Isso é muito importante. E quanto mais a gente conscientizar o que é, não ficar julgando os outros, a gente conscientizar o que é, quanto antes isto acontecer, melhor. Porque aí vamos chegar todos ao governo interno. E aí no mundo vai haver paz. Está um pouco longe a paz, né? Mas vem. Um dia vem. Porque nós temos que aprender a resolver as coisas em nós. E não esperar que elas resolvam fora de nós. Primeiro resolve na gente. Porque o que está aí é reflexo do que está na gente. Não existe aquele grande corrupto. Ele está simbolizando toda a nossa corrupção. Então tem que ser resolvido em cada um. Você precisa lidar com as suas forças pessoais, com as suas forças conscientes, como se elas fossem um cavalo e você está montado nele. Você tem que estar montado no cavalo, com as rédeas na mão e fazendo o cavalo ir aonde é necessário. É assim que se lida. E não você se deixar montar pelo cavalo. Porque esses corpos são como um cavalo, onde nós estamos montados. Precisamos, né, desses corpos, precisamos do mental, precisamos do emocional, precisamos do etérico. Mas aí você tem que estar ali como um cavaleiro, com rédea e tudo. Se possível, sem usar espora. Mas precisando. Sim.
Estaria a humanidade atualmente preparada para estar ante una realidad mayor, sobrenatural, incomprensible, que la pudiera hacer despertar en masa?
Muitos indivíduos estão, mas a humanidade toda não. Muitos estão. A humanidade está no caminho, mas vai ter que haver uma seleção antes. Pois não. Cada um tem seu raio, é. Os raios manifestam tudo o que existe manifestado. Então, se existe uma galáxia lá no... Lá. Ela é manifestação de raios. Tudo o que existe é manifestação de raios.
São
21. Mas nós só falamos dos 7 nesse estudo, porque os 7 é o que manifesta as coisas aqui. Os outros não se manifestam em coisas. São diferentes. Os raios atuam em tudo o que você possa conceber. Agora, atrás dos raios está o único. Atrás dos raios está essa essência. Dessa essência saem os raios. Depois dos raios é que as coisas começam a aparecer. A essência precisa dos raios para criar. Os raios não são a última coisa que... Não. A essência precisa dos raios para criar.